Oi, você está ouvindo o podcast da Exemplio, uma plataforma virtual que busca evidenciar jovens de destaque de todo o Brasil. O nosso convidado de hoje é João Canais, um jovem santista que faz engenharia civil na Escola Politécnica da USP e que já participou do programa Escola de Verão de Física da Universidade Porto, em Portugal. Para ver mais histórias de jovens que tiveram uma trajetória de impacto, eu convido vocês a acessarem www.exempl.io.
Oi, meu nome é João Pedro das Neves Canais, eu tenho 22 anos e eu faço engenharia civil na Escola Politécnica da USP.
Sensacional, João. Então, para a gente descobrir um pouco mais sobre essa história, sobre quem você é, me conta um pouco sobre a sua infância.
Quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade, pelo menos é o que falam, né? Porque eu não me lembro muito daquela época, me falaram que eu comecei a gostar um pouco de matemática, me interessar por números, por quantidade das coisas. E aí, quando começa, pelo menos, pelo que eu me lembro, quando eu tinha já uns 7, 8 anos, eu já descobri que eu gostava muito de matemática. Que geralmente, quando você pensa numa criança genérica, vai de 7, 8 anos de idade, o que, que você pensa que faz nas férias? Ah, fica brincando de carrinho e tal, fica vendo desenho. Eu fazia isso também, mas eu adorava fazer conta até nas férias. Então, eu pegava um papel, botava um número imenso, somava com outro, ficava fazendo conta, multiplicação e tal. E isso eu aprendi o seguinte: poxa, eu gosto de matemática. E isso começou a crescer muito na minha vida. E aí, com 8 anos de idade, minha mãe me colocou no xadrez da escola, no caso do Colégio Vertex, que eu fiz toda a minha infância até o 9º ano. E aí eu comecei a gostar bastante de xadrez também. Eu vi que envolvia também com matemática, que tinha também posições e diagonal e tal, 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 tal. E aí eu comecei a participar de alguns torneios de xadrez, tanto que no meu primeiro torneio, eles premiam de primeiro a oitava posição. E no meu primeiro torneio eu já fiquei em oitavo, falei, nossa, que legal. E aí minha infância basicamente, assim, foi bem legal, foi uma infância, entre aspas, comum, mas desde aquela época eu já sabia que eu queria seguir na área das exatas, que eu queria, que eu já tinha uma cabeça mais analítica para as coisas. Óbvio, as coisas foram se estruturando e o gosto pela engenharia veio mais tarde, mas desde aquela época lá, dos meus 7, 8 anos, eu já sabia que minha cabeça era analítica para as coisas.
Pô, sensacional. Mas enquanto você crescia, você sentia que você tinha oportunidade de desvendar tudo que você queria na área de exatas? Ou, de repente, você sentia que você não conseguia, de repente, aprender e ir atrás de tudo que você queria? Como é que você se sentia na questão de querer aprender coisas relacionadas a essa área?
Eu só fui ter contato com as outras áreas das exatas lá no 6º ano, aproximadamente, no 5º ano. E, assim, durante toda a minha infância, até acho que os meus 12 anos, eu sempre tive facilidade em matemática. E aí depois o nível começou a ficar um pouco mais difícil, e aí eu comecei a estudar um pouco mais a própria teoria, porque pra mim era um hobby ficar fazendo conta, né? Mas, assim, acho que matemática eu sempre gostei bastante, eu sempre tive uma facilidade maior em relação às outras áreas. Eu acho que a química é um pouco mais distante da minha pessoa em relação às áreas em geral. E esse negócio que você falou, né, depois que cresceu, que encontrou dificuldade, foi até um negócio muito engraçado, porque quando eu entrei no ensino médio, eu tive uma dificuldade muito grande em física, porque o contato que eu tinha com a área das exatas era muito forte com matemática, mas as outras duas áreas não. E aí eu entrei no ensino médio, né? No caso, eu entrei na federal. E aí eu falei, poxa, eu gosto de matemática, sempre tive facilidade. Eu acho que isso nunca vai. A física nunca vai me afetar, né? Afinal, se eu somar, sei lá, x com x e tal, dá 2x, não tem problema, eu vou lá e tiro 10. E aí, chegou na metade do ano, do primeiro ano do médio, falei, putz, eu acho que eu vou reprovar de ano, porque eu tava indo muito mal em física. E era até um pouco contraditório, nossa, falar, nossa, mas você é de exatas e você vai mais em física. Pois é, eu descobri que isso era fisicamente possível. E aí eu falei, poxa, vamos ver o que eu posso fazer. Portanto que na federal eu só tinha contato com a química no 2º ano. E no meu ensino fundamental foi, assim, eu tive contato com as áreas das ciências, mas era tudo misturado, não tinha nada muito subdividido em si. E aí eu comecei a estudar muita física, tanto que minha média no primeiro ano do médio foi de 4,5 para 9,5, do segundo para o terceiro bimestre. Eu falei, putz, eu acho que agora eu gostei de física. Aí depois que eu entendi como funcionava e também Porque assim, era uma outra área de estudo. Ah, é de exatas? É, tudo bem, mas é outro meio de se estudar. Não tem só a matemática em si, tem a área da natureza aplicada também. E aí eu entendi como que funcionava e como que eu consegui encaixar a matemática melhor. E também as áreas da natureza, e eu também acabei gostando de física. Tanto que minhas disciplinas preferidas são matemática e física, no caso.
Legal, João. Mas e durante o seu ensino fundamental, né? Você mencionou que quando você era criança, você participava de torneios de xadrez e você já tinha uma proximidade muito grande com matemática, enfim. Mas durante o seu ensino fundamental, você teve a oportunidade de repente, fazer alguma atividade extracurricular ou ir para alguma outra área ou ter alguma oportunidade fora da sala de aula, para conhecer mais sobre essas áreas que você tinha interesse?
Em quesito escolar mesmo, de áreas de disciplina acadêmica, puramente falando, não. Eu não tive, só fui ter só no ensino médio, mas no extracurricular, que no caso que eu tinha falado, do próprio xadrez, sim, eu participava de vários campeonatos, eu participei até meu último ano do fundamental, e eu até acabei ganhando, assim, premiação, né? Eu acabei participando de bastante jogos, eu fui pro. Aqui em Santos, agora no caso eu tô em Santos, né? Pros torneios de jogos abertos, eu ganhei. Então, assim, eu tive muitas experiências do ensino médio, perdão, do ensino fundamental, por causa do xadrez. No ensino médio são outros 500, é outro rolê. Mas no ensino fundamental, a minha principal experiência que eu tive, assim, notória, que eu posso falar, foi por meio do xadrez. Eu participava de campeonatos, eu estudava xadrez, eu fui estudar por fora xadrez também. Eu também ensinava as pessoas xadrez, então acho que. Assim, se eu te falar que uma experiência extracurricular foi por meio do xadrez, que foi, acho que é do meu segundo ano do fundamental até o nono, mais ou menos.
Caramba, que sensacional! Mas como é que você teve esse contato com o xadrez? Foi por causa da sua escola? Porque é muito, eu acho algo muito único, né? Que eu acho que xadrez é uma atividade que não é muito incentivada aqui no Brasil, né? Pelo menos eu, não sei se eu que não tive muito contato com essa área, mas não são muitas escolas e muitos lugares que oferecem torneios desse tipo.
Então, engraçado porque eu entrei no xadrez, eu nem sabia o que era xadrez, minha mãe que me colocou, e aí eu falei, ah, sei lá, eu vou, né? Tinha aqui, acho que 8 ou 9 anos de idade, e acho que eu tinha uns 8. Aí eu entrei, comecei a gostar de xadrez, principalmente, eu acho que naquela época eu não tinha muita noção disso, mas acho que o fato do raciocínio lógico, e você pensar, e você planejar o que você vai fazer. Eu acho que também tem a ver um pouquinho com algumas coisas de matemática. E aí, minha cabeça naquela época, né, como eu já tinha um grande apreço pela matemática, eu acho que isso facilitou bastante. Mas, de fato, o xadrez ele não é incentivado nas escolas, algo que deve ser, porque ele melhora muito o raciocínio lógico. Até para os próprios exercícios de matemática que eu fui desenvolver no futuro, o xadrez me ajudou bastante. Mas, assim, foi realmente muito aleatório. Minha mãe me colocou no xadrez, eu gostei da área. Porque é algo que envolvia raciocínio lógico, também já gostava de raciocínio lógico, e acabou que colou. Eu acho que ela nem sabia que eu gostava de matemática naquela época. Eu comecei realmente talvez, a demonstrar um desempenho acadêmico de matemática melhor, talvez um pouco depois de eu ter iniciado do xadrez, mas eu acho que ela nem tinha noção que eu gostava de matemática na época. Foi algo muito aleatório que acabou dando muito certo.
Ah, então, foi muita sorte da sua mãe mesmo por ter
É.
descoberto. De repente, ela tinha uma pequena suspeita, não sei, né? E decidiu te colocar naquele curso. Então, você ficou, participando de torneios de xadrez até que idade?
Então, até os meus 14 anos de idade, depois pro 14, 15 anos, depois no ensino médio, eu meio que parei de jogar xadrez, até porque eu fui para outra escola e lá não tinha também, a federal não tinha curso de xadrez em si. Aí eu falei, ah, vou focar em outras áreas. No caso também, eu senti um impacto muito forte acadêmico na federal, a diferença de carga de estudo, de desempenho acadêmico que você tinha que ter para se manter lá dentro era muito diferente, então acabei focando realmente na área acadêmica. Que foi aí depois o que desenvolveu outras atividades extracurriculares que, no caso, conectada à própria área acadêmica, não simplesmente ao xadrez. Então, até meu ensino fundamental, eu participava de atividades envolvidas ao xadrez. Depois foi para atividades envolvidas ao próprio ramo acadêmico mesmo.
Mas como é que funcionavam esses torneios de xadrez? Tinha algum ganhador? Você levava alguma medalha, que nem acontece em Olimpíadas Científicas? Ou era só por diversão? Era por participação? Como é que funcionava?
Não, tinha, aliás, ainda tem. Basicamente, assim, um torneio de xadrez normal escolar são cinco partidas. E aí, se você ganha um ponto. Se você empata, é meio ponto para os dois participantes. E aí, o que tiver mais pontos no final, ele ganha. E geralmente, do primeiro ao oitavo, pelo menos aqui, do primeiro ao oitavo colocado, você ganha uma premiação. E o primeiro e o segundo colocado, você ganha um troféu. Assim, eu sempre gostei de jogar xadrez. Até hoje eu gosto, mas principalmente no ensino fundamental, eu estudava. Aliás, eu tenho até alguns livros aqui mofando de xadrez, do próprio ensino fundamental. E assim, eu sempre gostei, eu ganhava algumas premiações, eu ganhava alguns troféus também. E basicamente é isso. Mas sim, você tem um torneio, você tem um ganhador. Eu jogava também com pessoas que tinham ganhado nacional também, tinham ganhado o Campeonato Paulista. Mas sim, é uma competição realmente que você ganha medalha e o primeiro e o segundo lugar ganhou troféus.
Cara, você chegou a ganhar alguma medalha, alguma coisa, não?
Ganhei, aliás, assim, acho que o fato, se você me perguntar o maior de todos, acho que tem dois, assim, que eu gosto bastante de falar, que o primeiro foi nos Jogos Abertos, então participaram várias cidades da Baixada Santista, e eu fiquei em primeiro lugar na minha categoria, e teve um também, que foi um escolar, que eu tinha 14 anos, mas eu participei do Sub-17, que é 15, 16, 17 anos, eu fiquei em primeiro colocado. Acho que esses dois pontos eu gostei bastante, que aliás foi basicamente meu último ano, assim, de xadrez. Dos Jogos Abertos, acho que foi, tava na, no oitavo ano. E esse do Sub-17, eu não me pergunto também por quê, meu professor que me botou lá, os jogos Sub-17 aí, eu fui lá ganhar Sub-17. Mas sim, eu tenho várias premiações. Alguns torneios eu fiquei em primeiro em algum lugar, alguns segundos. Mas a maioria deles eu sempre ficava entre os oito primeiros.
Nossa, com certeza. Você deve ser a primeira pessoa que eu conheço que realmente participou de torneios de xadrez. Eu achei isso muito, muito
Ah, eu
único, assim.
sempre gostei, sempre gostei. É assim, e no meu próprio ensino fundamental. Isso é até algo que me entristece muito, porque no ensino fundamental, acho que são poucas escolas que você tem um estímulo acadêmico. Deixa eu ver, acho que o objetivo, etapa, principalmente os colégios de São Paulo. E o colégio que eu tive não tinha um incentivo acadêmico extra. Então, onde eu me achei foi no xadrez, que tinha muito um âmbito acadêmico assim, de pensar muito parecido com a matemática, que é o raciocínio lógico matemático. Mas, como eu não tive muito incentivo acadêmico, eu me encontrei no xadrez e aí eu fui participando de campeonatos e tal, e aí eu me formei assim.
Sensacional. Então você parou de participar do xadrez, que nem você tinha falado, por causa da questão que você mudou de colégio, você entrou no Instituto Federal, né? Então você pode narrar para a gente um pouco mais como é que foi essa transição entre seu ensino fundamental e seu ensino médio?
Claro, foi muito engraçado, porque eu fiz o primeiro, o. Eu fiz o nono ano, aí depois eu fui pro primeiro colegial dessa própria escola que eu tinha falado. E aí, no segundo ano, você pode fazer um curso técnico, no caso, na ETEC, né? A Escola Técnica de São Paulo. E aí eu falei, poxa, como eu já sabia que eu queria fazer engenharia civil, eu falei, vou fazer um técnico em edificações, porque, para ver se eu gosto, né? E aí, eu fiz um cursinho preparatório para esse técnico. E aí eu falei, poxa, já que eu vou fazer essa prova, eu também vou fazer do IF, porque é o mesmo nível, mas eu não tinha intenção, a pretensão, no caso, de fazer federal. Aí, tipo, minha mãe me inscreveu nos dois. E outro momento também aleatório, que ela do nada ela me inscreveu na federal também. Mas na verdade eu ia fazer o da federal, porque a federal geralmente era o vestibular antes da ETEC. Então eu ia fazer para me preparar. Né, para tipo já fazer essa prova de teste para ir muito preparado para a ETEC, porque o técnico de edificações, pelo menos quando eu fiz, ele era o primeiro ou o segundo mais concorrido. Então, assim, você tinha que ter um desempenho muito forte. E aí eu estudei muito, 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 tanto que eu passei no técnico de edificações e na federal. Aí eu falei, pô,
Nossa.
é uma escola de qualidade, é de graça, se você for bater no final, é muita grana que você vai economizar, e também é uma escola de graça, te dá várias oportunidades. Falei, ah, eu vou. Aí para fazer o técnico em edificações e a federal junto. Que no caso também tinha um técnico de informática. Naquela época só tinha um técnico de informática. Hoje na Federal de Cubatão você tem de turismo e de informática também. No, perdão, de eventos. Eventos e informática.
Que sensacional! Mas como é que vocês se preparam assim para essa prova exatamente? Porque você que era bom de exatas, então acho que se preparar para tipo de prova para ingressar nas escolas deve ter sido, né, razoavelmente mais fácil para você, visto que você tinha mais facilidade nessas áreas que o pessoal tem bastante dificuldade, né? Mas como é que você se preparou? Você estava nervoso? Como é que foi?
Olha, Aliás, eu também até tive um pouco de sorte nisso, porque a prova da Federal, ela tinha uma redação. E eu, convenhamos que eu não sou muito bom de redação. E aí, assim, no ano que eu fiz a prova, foi o primeiro ano que mudou a empresa que fazia os vestibulares e eles não botavam redação. E aí eu fiz a prova e, assim, na hora de me preparar, como eu já sabia que eu manjava muito de matemática, eu já tinha essa concepção que eu tinha uma facilidade maior. De física, a física do ensino fundamental não é muito complexa, geralmente é muito envolvida com matemática. Acho que ela só se divide mesmo, assim, no quesito normal mesmo. É lá no ensino médio, que você tem que ter teoria, você tem que ter uma análise vetorial, papapá. Então a própria física e a química geralmente é um pouquinho mais de conta. Ah, cálculo estequiométrico e tal. Eu falei, poxa, então isso eu consigo me virar, é só aprender um pouquinho de teoria que eu consigo aplicar a matemática, eu aplico muito bem, de nível de ensino fundamental. E assim, as de humanas, eu realmente tive que estudar. Eu fiz esse cursinho, eu não faltava nenhuma aula. Eu sempre perguntava aos professores, até hoje eu sou assim meio chato com os professores. A galera da Poli me chama de político, porque de tanto que eu falo com os professores. Mas, assim, no quesito de humanas, que foi até o que aconteceu depois, mais pra frente eu vou falar aqui como que foi pro vestibular pra Poli. Eu estudei bastante humanas e biologia, que são duas áreas assim que, meu. Se você me perguntar, eu sou muito fraco. Eu sei realmente o básico só. E de humanas eu foquei bastante. E de biologia também eu foquei bastante. Mas principalmente, não perdeu uma aula. Encheu o saco do professor. Ah, o professor vai no banheiro fazer xixi? Pô, eu tava lá atrás perguntando uma coisa pro cara. Eu realmente era assim. Então eu focava muito. E eu deixava o espaço. Suponhamos que eu tinha X horas para humanas, Y horas para biologia e X para exatas. Eu pegava esses X para exatas aqui, eu tirava um pouco e focava nas outras. Porque como era, não tinha peso, era simplesmente um negócio puramente analítico, ah, você tem que tirar X para passar, eu falei, poxa, eu tenho que acertar o máximo possível, não tem peso de matemática. Então eu focava mais em humanas do que em exatas. Aí isso dava uma relembrada de alguma coisa ou outra de matemática, de física e química para passar.
Pô, entendi, Jô. Eu acho que eu já tô começando a entender aqui que eu acho que eu e você, a gente é meio que ao contrário. Eu sou justamente completamente ao contrário do que você. Eu sou ótimo em humanas, tenho muita facilidade, tenho uma. Nossa, eu acho exatas completamente difícil, não consigo. Para entrar no meu colégio no ensino médio, também só foquei em exatas, porque humanas eu sabia que era mais fácil. Então eu já percebi que a gente já tem algumas diferenças aí que eu achei muito legal. Então você falou que você passou no seu ensino médio para estudar técnico em edificações e no Instituto Federal ao mesmo tempo?
Isso porque eu passei nos dois, eu falei, pô. Edificações eu já queria, porque como eu queria fazer engenharia civil, era um técnico para ver se eu gostava de engenharia, né, realmente, e também para dar uma aplicada, já dar uma pré-estudada. Então, assim, se eu não gostasse do técnico, já ia saber que era outra coisa que eu ia fazer. Então, eu fiz realmente só para ver se eu gostava do técnico. Então, eu falei, ah, se eu continuar esse técnico, eu vou me formar também, é uma profissão, eu já posso atuar na área quando eu já começar a fazer a faculdade. Então, assim. Poxa, eu queria fazer o técnico de qualquer jeito. A federal, eu fiquei pensando, falei, pô, será que vai? Não sei o quê, porque já tinha feito o primeiro ano fora. Depois, será que compensa voltar fazer mais 4 anos? Porque você não pode entrar no segundo ano. Então, compensa voltar fazer mais 4 anos? Falei, ah, vou tentar a sorte. Também foi um negócio muito aleatório. Óbvio, também tive recomendações fortíssimas para entrar. Mas eu pensei bastante, pensei, pensei, pensei. E no final, eu decidi que comecei a fazer. Aí, tanto que no meu primeiro e no segundo ano, foi até muito puxado. Porque eu fiz um técnico de edificações, um técnico de informática e a própria federal, que já é super puxada também.
Nossa, então como é que funcionava? Você ia para as aulas do Instituto Federal de manhã e depois à tarde você ia fazer o técnico? Como é que funcionava o seu dia a dia?
Então, de manhã eu fazia a federal, só de manhã só. Aí de manhã eu fazia a federal, de tarde eu estudava para federal e para o técnico. E de noite eu ia pro técnico, mas a federal era em Cubatão. Aí eu pegava, eu ia de van, voltava, dormia um pouquinho, porque eu saía do técnico, eu chegava em casa meia-noite, acordava tipo 5h30 para ir pra federal, então eu dormia sempre um pouquinho de tarde. E aí eu estudava e depois eu ia pra ITEC umas 6h30, porque ela era umas 7h30. Então dava pra ir de boa pra federal.
Então você mora em Santos.
É assim. Agora eu tô instalado em São Paulo, né? Então eu fico de segunda a sexta em São Paulo, aí quando também tem prova, eu fico lá no final de semana. Mas assim, moro em Santos. No caso, eu tô em Santos agora. Acaba na verdade, semana que vem vão ter as provas subs, né? Para quem faz poli sabe como funciona essa semana das substitutivas, essas provas super fáceis de se resolver, né? Que nem Einstein resolve. Mas aí depois, na semana que vem, eu vou voltar para fazer algumas provas, mas eu desci agora um pouco para Santos, estava quase um mês lá em São Paulo. Mas eu, no caso, agora eu moro em São Paulo.
Entendi. Mas na época que você estudava no seu ensino médio, você morava em Santos.
Isso. Morava em Santos. Aí eu ia para Cubatão todo dia e voltava. E aí depois eu ia para Itec em Santos. No caso, até era meio longe, porque eu moro numa ponta, pensa, vai, sei lá, num quadrado. Morava num vértice e a Etec era em outro. Então eu tinha que cruzar a cidade inteira para ir para Etec. Era mais longe a Etec do que a própria Federal em tempo falando, né? Demorava mais tempo de ir para Federal do que para Etec. Perdão, o contrário, né? E é mais aí depois terminou no. Foram 3 semestres. Aí, no caso, no quarto semestre de Federal já estava um pouco mais tranquilo em relação a isso da Etec.
E como é que você lidava com essa questão Não sei, né? Porque você deve se sentir muito estressado, não sei, pressionado, porque o seu dia era cheio, né? Pelo que você me fala.
Não, olha, foi muito complicado, para não falar outra coisa, porque eu sou uma pessoa muito educada, não falo palavrão. Então, assim, foi. Olha, eu acho que eu me lembro que no primeiro ano de ETEC, no caso de Federal, teve uma vez que eu cheguei de noite, comecei a chorar, 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 falava que não aguentava mais. Minha mãe falou, vai, não sei o quê, me deu todo um apoio moral. Mas realmente foi complicado, até porque no final, assim, eu tomei um pau muito grande de física, até porque. Como foi um impacto muito forte acadêmico, foi federal, técnico de computação da federal, que também não é fácil, e um técnico de edificações, assim, pum, foi do nada. Então, de 5, 6 horas dedicadas academicamente falando, eu comecei a ter 12, 13, 14, 15, 16. E
Nossa.
aí foi quando eu levei esse pau em física no ensino médio, que eu não tinha, não manjava muito, e física na federal, pelo menos nos primeiros anos, é bem difícil. É, pode perguntar para o Guilherme que ele vai falar. E assim, foi muito complicado, realmente. Tive que estruturar uma tática de estudo muito forte. Tanto que, quando comecei a tomar um pau muito forte em física, eu estudava física nos intervalos do técnico. Então, todo o tempo que tinha para estudar, eu encontrava. No ônibus, eu encontrava. Almoçando, qualquer horário assim que desse para estudar, eu estudava. Porque eu sabia que era muito puxado. Aí chegava final de semana. Eu dava uma estudada, mas eu também dava uma relaxada, porque ninguém é de ferro. Então. Mas basicamente foi assim. E no segundo semestre, eu comecei, além do técnico, de manhã eu fazia federal, de tarde eu dava aula de física, que eu ajudava as pessoas para passar de física, e de noite eu fazia técnico. Então tinha dias que eu ficava na federal de manhã, de tarde, aí eu saía de tarde e ia direto pro técnico de noite.
Nossa, muito puxado. Sabe
Demais.
uma coisa que eu achei muito curioso, João, aqui, que você sempre falou, né, que logo quando você estava até mesmo decidindo para que colégio você queria no ensino médio, você tinha na cabeça que você queria fazer engenharia civil. E
Isso.
como é que foi esse processo de decisão, assim? Como é que você começou a gostar e decidiu, assim, logo com 14 anos, não, eu quero fazer isso e esse é meu plano? Porque muita gente tem dificuldade, né?
Isso. Putz, olha, Brenda, vou te falar que foi muito engraçado, porque desde pequeno, eu sempre gostei de construções em geral, principalmente casa, prédio, ponte. Então, às vezes eu ia viajar, eu era pequenininho, eu falava pra minha mãe: olha, mãe, um dia eu quero fazer essa ponte, não, um dia eu quero fazer essa casa, um dia eu quero fazer esse prédio. E na minha cabeça de criança, eu achava que quem fazia era um super-herói. Então, tipo, era tipo Lanterna Verde, ele botava um anelzão ali no meio da rua, soltava um superpoder e saía uma casa, um prédio, uma ponte no meio do rio, sei lá. E aí, com meus 12, 13 anos, eu comecei a entender um pouco mais como que funcionava. Opa, não é um super-herói. É alguém que faz uma faculdade e faz isso aí. Aí, com os 12, 13 anos, eu comecei a entender o que era, e eu entendi que era engenharia civil. E aí, com uns 13 anos, eu estruturei melhor. Falei com algumas pessoas. Um amigo da minha mãe fez engenharia civil, um amigo do meu pai também, ele tem uma construtora. E aí, comecei a entender melhor como que funcionava esse ramo. Aí, com uns 15 anos, eu estava muito decidido em fazer o técnico. Então, acho que assim, com 12, 13 anos, eu entendi o que era engenharia civil. Eu já sempre gostava de muita matemática. E depois, até fiquei feliz com, acho que, uns 12 anos. Falei, poxa, porque envolve matemática, então é isso que eu vou seguir. E aí, com uns 12, 13 anos, assim, que eu já também tinha um pouco mais de maturidade, para entender o que era engenharia. E aí, com uns 14 anos, eu estruturei e falei: não, eu quero fazer engenharia civil. Eu tive sorte, não vou mentir para você que eu tive sorte, Porque muita gente, às vezes, chega nos 18, 19 anos e não sabe que curso quer fazer. É, isso é super comum, principalmente na própria federal. É, a galera já me perguntava no primeiro ano: poxa, o que que você vai querer fazer de vida? Eu falei: poxa, eu quero ser engenheiro civil. Então, é difícil, mas eu realmente tive sorte e com os 12, 13 anos eu acabei estruturando um pouco mais que eu queria fazer engenharia civil.
Que sensacional, que nem você falou, né? Eu também achei muito curioso, porque muita gente tem muita dificuldade, se forma no ensino médio, passa 1, 2 anos aí pesquisando sobre faculdades, porque não sabe direito o que quer fazer. Eu achei muito legal o fato que, né, você tinha essa convicção e realmente você conseguiu, você segue aí nessa profissão que você quer ter, né?
É, foi algo muito engraçado, realmente, porque nunca ia imaginar que com 9, 10 anos eu já estava pensando na profissão que eu queria seguir. Óbvio que não era aquilo básico, assim, não era 100%, mas já era, eu já comecei a estruturar na minha própria cabeça, falei: poxa, eu quero ser esse super-herói que faz a casa. Eu quero ser esse, sabe, aquele meme do super-engenheiro. Então, tipo, eu quero ser o super-engenheiro, pá, que usa capa e faz as coisas. E aí, com meus 12 anos, eu me estruturei. Eu entendi que não era um super-herói. Eu falei: poxa, eu quero fazer isso. Mas eu acho que foi sorte de decidir logo desde pequeno e nunca mudar de ideia, sabe? Assim, quando eu chegava no meu ensino médio, eu falei: poxa, será que realmente engenharia civil? Será que não pode ser ambiental? Porque eu também gosto muito do meio ambiente, mecânica. É, mas assim, desde pequeno eu sabia que era engenharia. Eu sabia que era engenharia. Aí, com meus 15, 16 anos, eu falei: não, realmente é civil. Às vezes eu pensava alguma coisa, pô, será que vai para uma área parecida, engenharia de Minas ou ambiental, mas eu sabia que era essa área, sabe? E desde pequeno eu sempre estruturei isso na minha cabeça.
E a poli, esse desejo de querer fazer poli, você sempre teve desde que você definiu que era engenharia ou esse sonho de entrar para essa faculdade apareceu só depois?
Não. Assim, até foi no ensino médio. Eu, nos 2 primeiros anos, assim, principalmente no segundo ano, que eu comecei a me envolver bastante com Olimpíadas Científicas. Eu entrava em vários grupos de Facebook e tal, e eu vi assim, vários grupos focados para vestibulares militares que estavam ligados a Olimpíadas. Até porque o nível da FUVEST de exatas não se compara ao nível de uma Olimpíada. Geralmente esses níveis que se comparam são os vestibulares de militares, então AFA, EFON, IME, ITA e afins. Então eu sempre tive muito contato com pessoas que queriam prestar militares. Falei: poxa, eu também quero fazer um IME, então um IME da vida. Aí, no meu terceiro ano, eu fui aceito para representar o Brasil numa escola de verão de física lá em Porto, na Universidade do Porto. E aí eu tive contato com outras áreas de engenharia, né? Que eu fui fazer estudar engenharia lá na escola de verão. Eu tive outras áreas. Falei: poxa, eu quero ir para algum lugar que seja um lugar muito plural, que tenha várias ideias diferentes, que tenha várias áreas do conhecimento diferentes em um lugar só. Não simplesmente só engenharia, mas também um dia, pô, tô fazendo engenharia, eu preciso de alguma coisa de biologia. Pô, tem algum lugar de biologia que eu posso ir? Ou sociologia, ou história, alguma coisa. Então, a ida para Portugal me fez entender que eu poderia juntar todos os tipos de conhecimento possível para aplicar na área que eu queria. E aí, quando eu voltei, de Portugal, no terceiro ano do médio, eu falei: putz, eu acho que eu não quero mais IME-ITA, porque o IME-ITA são excelentes, são sensacionais. Não há o que de ruim de falar. Mas assim, eles são só engenharia e eles são muito focados em uma coisa só. E aí eu falei: poxa, eu quero para um lugar mais plural. E aí eu falei: ah, a Poli para mim é o melhor lugar, porque tá dentro da USP do Butantan, então, tipo, tem muita pluralidade de ideias lá, muitas áreas do conhecimento. Então, algo onde eu quero ir. Foi assim, basicamente. Foi uma ida para Portugal, foi uma escola de verão lá que, putz, deu um negócio muito louco, abriu uma caixa de Pandora lá, falou: caralho, acho que eu quero isso. E aí eu voltei com outro pensamento. Aí no quarto ano eu comecei a mudar melhor, entendi o que era melhor a Poli. No quarto ano já tinha amigos meus que saíram da Federal e foram fazer Poli. Comecei a conversar com eles e falei: ah, quero Poli.
Que demais, João. Eu gostei do fato aí que você comentou dessa escola de física. Daqui a pouco eu também vou te fazer mais algumas perguntas, porque eu quero saber mais alguns detalhes aí do que foi essa experiência para você. Mas então vamos começar assim um pouquinho antes, logo no início do seu ensino médio e tudo mais. Como é que foi a federal para você? Quais experiências e quais conquistas você foi ganhando durante os anos do seu ensino médio?
Boa. É, assim, que eu te falei, no primeiro ano, acho que foi uma patada muito forte que eu tive. Eu cheguei entrando de salto alto, falei: ah, não, Entendo de matemática. Achava que entendia de matemática, né? Depois que eu entrei na poli, eu entendi que o buraco é mais embaixo. Aí falei, ah, sou bom em matemática, não sei o quê. É, gabaritei lá o vestibulinho na área de matemática, de física, eu fui muito bem. Não tem problema, deu de física, né? Aí eu mandei bem na prova de matemática, chegou na prova de física, a média era 6. Pô, 5. Aí eu fiquei com 4,5 de média. E a média era 6. Segundo bimestre, eu falei, ah, só foi escorregão, só dá pra tirar um 10 agora, aí não dá essa nota aí. Acho que eu tirei 4. Aí, ou seja, eu tava devendo já 2,5 pontos de média para os outros bimestres. Aí eu falei, meu, eu vou ter que mudar isso. E
Isso em que
aí foi.
matéria? Física?
Isso só em física.
Você
Que eu
estava indo
levei esse.
bem em tudo, todas as outras matérias e foi essa matéria a única
Ah,
que.
bem, bem, bem não. Mas, tipo, tava indo razoavelmente bem, todas estavam acima da média, tipo, não tinha nenhuma perigosa assim, sabe? Todas assim, tinham pelo menos um pontinho acima da média, 1,5. Matemática eu tava indo super bem. Mas física era um problema que eu me perguntava, meu, cacete, eu tô estudando isso, eu tô indo bem em português, tô indo bem em outras áreas de humanas, literatura, velho. Eu odeio ler livro de literatura. Por que eu tô indo mal em física, eu tô indo bem em literatura? E aí eu comecei a entender que eu falei, putz, eu tô estudando errado. Foi no ensino médio que eu entendi que física não é só matemática. Foi no ensino médio que eu entendi que. As áreas, eu não posso ser presunçoso de achar que simplesmente se está envolvido com alguma área, é essa própria área. Não, não é. Física não é matemática, matemática não é física. Eu entendi como que se estuda física. Eu entendi que não é simplesmente você aplica a física na matemática, você aplica a matemática na física. E aí eu tinha que entender um conceito, porque se eu não entendesse esse conceito, eu poderia saber. O que fosse de matemática, eu poderia saber derivar, integrar, tirar divergente de uma função, mas se eu não soubesse o conceito físico, eu não ia entender. E foi aí que no meio do primeiro ano eu falei, poxa, vamos mudar essa chave. Que aí eu comecei a estudar os conceitos para depois aprender a aplicar a matemática nisso.
E demorou muito esse processo para você contornar essa sua dificuldade nessa matéria?
Acho que não. Porque como eu já tinha uma facilidade em matemática. É, simplesmente eram só os conceitos, não tinha. Porque, assim, geralmente quando as pessoas têm problema em física, química, é um processo que já vem do ensino fundamental, que já não tem uma base muito boa de matemática. Como eu tinha uma base muito boa de matemática, não demorou tanto. Mas foi um processo que também não foi muito rápido. Então, assim, acho que foi realmente um bimestre, ou seja, foram uns 2 meses que geralmente que demorou para eu me livrar. Então, assim, foi do segundo bimestre pro terceiro que eu consegui me adaptar. Então. Acho que assim, olha, de modo geral, 1 mês e meio pra eu. Porque aí eu tive as férias, né? As férias de julho. E aí eu pensei um pouco sobre a vida, dei uma raciocinada geral aí. E aí depois de julho eu comecei a realmente estudar muito a física. Então, assim, foi 1 mês e meio que demorou esse processo.
E aí você, a sua solução assim realmente foi sentar, né? Foi sentar e estudar mesmo, entrar de cabeça no mundo da física para tentar desvendar isso aí e melhorar o seu desempenho.
Então, foi. Eu realmente comecei a estudar muito hard física. Eu fritava aqui, sim. Eu estudava muita física. Eu comecei a todo lugar que dava para estudar, eu estudava. Todo, todo. Porque eu já sabia que era uma matéria que podia me reprovar de ano. Eu falei, meu, eu não quero fazer isso. E foi. Basicamente foi isso. Eu comecei a estudar muito, muito, muito. Aplicar, fazer exercício de. Eu fazia muito exercício em física. Primeiro eu lia teoria e fazia muito exercício. Eu aplicava. E aí, depois que eu comecei a entender a física, a minha linha de estudo mudou. Porque como eu estava desesperado, eu simplesmente sentava a bunda na cadeira e começava a estudar que nem um louco. E aí, depois que eu comecei a entender física, mudou um pouco. Aí eu comecei a entender um pouco mais a teoria. Foi começar porque eu sou uma pessoa que eu sou muito curioso. Desde pequeno eu sempre fui muito curioso. E aí, depois que eu comecei a entender os conceitos físicos, eu comecei a me aprofundar um pouco mais. Que foi aí que eu comecei a me conectar um pouco com as Olimpíadas de Física.
Isso, é justamente isso que eu ia te perguntar, né? No meio aí, enquanto você estava explicando sobre o seu ensino médio, como você conseguiu gostar da poli, você acabou comentando que você teve uma experiência com Olimpíadas, né? E como
Isso.
é que foi essa experiência com essas provas para você?
Então, com as Olimpíadas propriamente dita foi engraçado porque eu tive uma experiência dupla, na verdade tripla, no comecinho do segundo ano. No comecinho, porque no primeiro ano, a primeira fase é logo no primeiro semestre. Então, assim, eu mandei muito mal na primeira fase. Não passei da primeira fase da UBF, que no caso a federal aplica as Olimpíadas de Física. E aí eu mandei muito mal, só que chegou no segundo ano, eu já tinha um conhecimento maior de física, eu passei para a segunda fase. E isso me animou demais, 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 demais. E também foi no começo do segundo ano que teve um torneio, a OBA, sabe a OBA? Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica.
Sim.
Então, eles também fazem um negócio que é a MOBFOG, que é a Mostra Brasileira de Foguetes. E eu ganhei medalha de ouro na MOBFOG. E eu fiquei responsável por projetar o foguete. Então, fazer toda a análise matemática e física do foguete para ganhar esse torneio. E eu ganhei, fiquei também super motivado. E também no final do técnico, eu projetei um escritório biossustentável para a Petrobras. Que também apliquei as áreas do conhecimento de física, de química, para fazer esse escritório. Então, algo que me motivou bastante também. Então, basicamente, assim, foram três experiências muito fortes que eu tive no primeiro, no segundo ano do ensino médio.
Então foi o MobFog e a OBF.
Isso, MobFog e OBF. No terceiro ano, eu fiz a Olimpíada de Matemática também, a OBM, que um professor de etapa me convidou para ir fazer. E eu fui para a segunda fase, só que eu tive um evento no dia da segunda fase e eu não consegui ir. Mas no segundo ano, eu também fui até a terceira fase da OBF, e aí isso também me motivou bastante, que foi o que me conectou muito com a física também, foi a OBF.
Eu achei muito curioso, né? Você começou o primeiro ano achando que tendo muita dificuldade, não entendendo, e aí no segundo ano você já também começou a entrar nas Olimpíadas, e que são os exames, né, que tratam um assunto com mais profundidade, né, do que você vê na escola normalmente.
Isso é muito engraçado porque quando você vai estudar para uma Olimpíada, não é que nem uma prova convencional, que fala, ah, eu vou estudar um dia antes, vou estudar 2 dias antes, que eu tiro meu 8, meu 7 lá e tá tudo tranquilo. Não, Olimpíada você tem que estudar meses antes, você tem que se preparar, são vários conteúdos e tal.
Como é que você se preparava, assim, nos meses anteriores às Olimpíadas? O Instituto Federal te dava algum apoio nesse sentido? Ou você tinha que estudar sozinho? Como é que era esse processo?
Claro, então. É assim, eu vou ser muito sincero para você. Eles liberavam a Olimpíada para gente, mas não tinha um incentivo, não tinha uma cultura dos alunos de participar das Olimpíadas. As pessoas simplesmente participavam porque o professor dava ponto, e esse era o incentivo que ele poderia também, assim. Não tem uma cultura, não tinha pelo menos uma cultura muito instalada de Olimpíadas na federal. E aí eu fui participar, falei, poxa, tô gostando de física, deixa eu ver como que é, né? E eu não tinha me preparado muito para a primeira fase, mas eu vi que eu passei, e aí eu comecei a me preparar, comecei a pegar livros para estudar, eu pegava o tópico de física, o do Renato Brito também, eu acho muito interessante para a Olimpíada de Física, e aí eu comecei a me aprofundar mais, principalmente quando eu passei para a segunda fase. Aí eu fiz a segunda fase, vi que passei, e aí foi, meu, que desleixou tudo, e aí eu comecei a estudar muita física mesmo, principalmente a física teórica. Porque as
Qual que
Olimpíadas,
foi esse livro que você comentou?
o Renato Brito e o tópico de física.
Tópicos de física, beleza. Não, o que eu acho que é legal, né? De repente dar uma dica aqui, se alguém quer se preparar sozinho
Claro,
para
claro.
Olimpíada de Física, né? Legal dar uma dica. Mas enfim, pode continuar.
Não, então, só até que você tocou nesse ponto, o tópico de física, para quem quiser se preparar para a Olimpíada de Física, ele é muito bom para você ter um embasamento. Então, você estuda ele até a segunda fase. Na terceira fase em diante, aí é bom você pegar livros de aprofundamento. No caso do Renato Brito, ele é muito bom para aprofundamento. Mas você tem que se embasar com tópicos de física antes.
Beleza, ótima dica. Então você se preparava com base nesses livros em casa?
Isso. Tinha o tópico de física na Biblioteca da Federal, mas esses do Renato Brito eu pegava. Eu tive que comprar, né? Não tinha disponível na Federal. Mas até a segunda fase, como eu já tinha esses tópicos de física, eu me preparei bastante, me embasei bastante. E aí depois, para aprofundamento, eu peguei esses livros do Renato Brito para estudar.
E você tinha mencionado que tinha as Olimpíadas, né, que aconteciam dentro da Federal, mas o pessoal não era muito ligado nessas atividades. Por que que você acha que isso acontecia?
Olha, eu acho que assim, é um ponto muito legal que você tocou, porque até hoje mesmo, as áreas das exatas, elas não são conectadas com jovens. É muita pouca gente que se interessa por física, por matemática. Se você não se interessa por uma área, pensa comigo, não tem porquê você às vezes ficar 3, 4 horas sentado fazendo uma prova super difícil, que você não vai entender porra nenhuma. E assim, não tem essa conexão essa área. Como eu já gostava bastante de exatas, eu comecei a me interessar mais por Olimpíadas, porque eu gosto também de desafio. E eu falei, poxa, a Olimpíada para mim é um desafio. É um exercício que eu nunca fiz, nunca vou resolver, porque as Olimpíadas elas sempre misturam várias áreas do conhecimento. Então ela pega, vai, a física, ela mistura torque com cinemática, com eletromagnetismo, com densidade. E é algo muito legal, são desafios novos. Mas assim, a Olimpíada ela não está conectada, principalmente, primeiro, você tem que ter uma cultura de Olimpíadas na sua escola. Se não tiver, esquece. Segundo, a própria área, a pessoa tem que se atrair pela área da Olimpíada. Então, se você gosta muito de informática, poxa, vai fazer uma Olimpíada de informática, que, né? Se você gosta de matemática, tem uma Olimpíada de matemática. Só que as pessoas, primeiro, elas não conhecem essas Olimpíadas, não tem essa cultura instalada nas escolas. E segundo, as pessoas, pelo menos para as exatas, elas não são atraídas pela área, que é algo que até fico meio chateado, porque eu particularmente gosto bastante, mas as pessoas elas não são atraídas.
E o que que você acha que pode mudar isso, assim? O que que você acha que pode trazer, que pode aproximar os alunos das escolas com as áreas de exatas?
Tem dois tipos de problema na área da educação, ao meu ver. A gente não pode simplesmente falar, ah, a escola não tem base. Porque tem escola que tem base, sim. Tem escolas de elite, tem escolas que você aprende cálculo diferencial integral no ensino médio. Então, assim, se você falar que todas têm base, isso é uma falácia. Mas a grande maioria das escolas do Brasil, elas não têm base. E também não tem incentivo. Quando você orienta uma criança, quando você orienta um jovem a seguir o caminho certo, ele vai. É muito difícil dele não ir. Então você já chega logo criança. Muitas escolas faltam professor. Ou escolas que não têm incentivo. Então, assim, primeiro eu vou falar da escola de ba sem base, depois eu vou falar das com base. As que não têm base, não tem aula, não tem incentivo. Não tem, geralmente tem muitos pais que são ausentes. Então, essa criança ela cresce e aí chega no ensino fundamental. A matemática começa a ficar um pouco mais difícil, começa a ter uma multiplicação, uma soma de fração, uma potência, um log. Isso entra na cabeça da criança e fala: meu, eu não quero aprender isso para minha vida. Isso é muito difícil, eu não tenho incentivo. Onde que eu vou aplicar um logaritmo na minha vida? Onde que eu vou aplicar uma matriz na minha vida? E aí a pessoa entra no ensino médio, começa a ficar mais difícil ainda e ela repele, entendeu? Ela tem uma fobia dessas áreas. Quando a gente fala em escolas com base, né, que você já tem uma base, que você que não falta um professor, que geralmente são as escolas particulares, muitas delas você não incentiva a criança. Eu acho que hoje acho que o grande problema hoje das escolas com base são você não conseguir identificar, ou se você identifica, você negligencia o fato de uma criança já demonstrar um interesse maior. Então, por exemplo, no meu segundo ano, que eu te falei que eu gostava sempre de matemática, eu acho que, assim, minhas apostilas elas eram semestrais, eram apostilas de etapa, se não me engano. E aí eu fiz a apostila, assim, aí tinha a apostilinha de matemática, era tudo junto, né? No segundo ano era tudo junto. Aí eu me lembro que, tipo, de 6 meses para fazer a apostila, para acompanhar com as aulas, eu acho que eu fiz toda a apostila de matemática em 2 meses. Aí eu fui mostrar para a professora, imagina eu todo bobalhão, aqui é o professor, ó, que legal que eu fiz. Eu fiz toda a apostila de matemática inteira. Assim, devia ter alguns erros, mas tipo, eu fiz ela toda. E a professora falou: tá, legal, apaga tudo para acompanhar com a turma. Então, assim, eu acho que as escolas que têm base também, elas não incentivam pessoas. Então, por exemplo, chega uma pessoa, uma criança, com 10 anos de idade, gostou de geografia, ela faz toda a apostila dela, ela estoura em geografia. Porque eu acho que isso falta. Chegar um professor, analisar isso numa criança, que ela tem um diferencial nessa área, incentivar, botar para fazer Olimpíada, ter assuntos mais aprofundados. Então, assim, as escolas que não têm base, nem tenho o que falar, acho que isso é notório para todo mundo, mas as escolas que têm base, elas primeiro não sabem identificar o potencial das crianças e não têm uma cultura de Olimpíada. E, assim, às vezes você pode estar, sei lá, uma pessoa que é muito boa em física, desde pequeno já demonstra isso. Poucas escolas conseguem demonstrar, mas o professor eles não tem o tato de ver que o cara é bom, e às vezes a gente pode perder uma pessoa que pode ganhar o Nobel por causa disso. Entendeu? Então, assim, as escolas que têm base, falta ter uma cultura de Olimpíada e falta incentivar as crianças a estudar coisas com profundidade. Entendeu? Não adianta simplesmente você falar para um menino que fez uma apostila inteira de matemática com 8 anos de idade, sem maturidade, Você falar, pô, apagar tudo, que estímulo é esse que a criança vai ter para estudar mais matemática? Entendeu? Então, eu acho que falta muito disso. Eu fico muito, muito chateado com essas coisas, porque tem tanta gente inteligente, tantas crianças que. Porque, assim, eu acho que todo mundo tem uma área que ela se identifica mais e que ela vai ser melhor. Artes, filosofia, poesia, matemática, física, química, biologia. Só que falta para o professor, eu acho que o professor. Principalmente de criança mesmo. Ele não é treinado, ele não tem esse tato, não tem essa empatia para entender que a criança é bom em alguma coisa e estimular e ver até onde ela vai. Então eu acho que se você já entra no ensino médio com esse estímulo, fazendo Olimpíada, meu, você vai brilhar no ensino médio, entendeu?
Com certeza. Agora, uma coisa que eu achei interessante no que você falou sobre o Instituto Federal, que você falou assim, olha, ah, o Instituto Federal não tem essa cultura de Olimpíada. E aí você corrigiu e você falou assim, ah, pelo menos não tinha. Então, o que mudou? Você meio que deu a entender aí que agora o Instituto Federal está começando a ter um pouco essa cultura, essa diferença, essa mudança aí aconteceu durante o seu ensino médio, como é que foi?
Olha, algo que eu fui muito feliz, pelo menos no meu Instituto Federal, que eu tenho um pouco mais de base para falar, é quando eu entrei na Federal, não tinha cultura de Olimpíada. E aí eu fiz meu primeiro ano, né? Fiz o segundo, comecei a gostar bastante de física, comecei a me envolver em projeto de engenharia e tal. E aí no terceiro ano foi quando eu fui para Portugal. Eu fui aceito para participar de Portugal. E aí eu comecei a me interessar muito por esse tipo de atividade extracurricular. E aí chegou no quarto ano, eu tinha que fazer um estágio para me formar na Federal. Eu falei, poxa, o que eu vou fazer? Eu já não gosto, assim, eu não sou muito. Assim, eu gosto, mas não tanto de informática. Falei, não vou fazer estágio de informática, não, vou fazer um negócio que eu gosto. Aí eu criei uma bolsa de extensão de dar aulas preparatórias de Olimpíadas de Física para os alunos do ensino médio. Então, eu pegava a galera do primeiro e do segundo ano e treinava eles para ir pelo menos até a terceira fase da Olimpíada. Tanto que, assim, eu gostei bastante porque foi um resultado histórico na Federal. A gente nunca levou tanta gente para fazer. Assim, acho que foram 6 pessoas. É pouco, sim, mas em pensar que no segundo ano eu fui, acho que a segunda ou terceira pessoa que foi fazer uma terceira fase de Olimpíada de Física, e em um ano só levar 5 pessoas. Acho que foi um negócio inédito. E aí as pessoas começaram a gostar, principalmente no terceiro ano, que eu fui para Portugal, dei algumas entrevistas para as emissoras de TV. E a galera da Federal olhou, falou: puta, que legal, deixa eu conversar com ele. E eu comecei a estimular essa cultura de Olimpíada. E melhorou um pouco para cá. E aí, tipo, quando eu me formei, já melhorou um pouco, porque eu comecei a levar uma galera para a terceira fase da Olimpíada. E quando eu me formei, meu, a galera deu continuidade no trabalho e tá muito show agora, entendeu? A galera tá indo pro Japão, pra Porto, o Guilherme foi pra MIT, então foi muito legal isso aí.
Que sensacional! Então você começou essa cultura, mas como é que exatamente você fazia isso? Porque você mencionou que você fazia bolsa de extensão, que pelo que eu entendi, você dava aulas para os novatos, né, dentro do Instituto Federal, para a galera um pouco mais nova, para ir preparando eles para participarem de Olimpíadas. Mas você mencionou assim, ah, eu levava eles para as Olimpíadas e tudo mais. Então, pelo que eu entendi, você acabava dando uma motivação além do que apenas as aulas, né? Do que só dentro da sala de aula.
Isso, eu também, assim, eu já sou meio louco das ideias. Então, quando eu dava a minha aula, já era um pouco diferenciada. Não era aquela aula chata do professor. Levava bombom, levava bala. Tipo, toda aula eu comprava assim, 5, 6 balas. Aí quem acertava alguma coisa ganhava bala. Ah, quando eu ia explicar a ressonância, eu levava uma caixa de som, mostrava como funcionavam as coisas. Então, eu também dava uma aula mais interativa. Porque eu sabia que tinha aula chata de física, eu não queria repetir isso. E aí eu comecei a estimular as pessoas. Eu mostrei para as pessoas o que elas podem fazer com a física. Eu mostrei que a gente pode ir para onde a gente quiser, a gente pode ter experiências internacionais. Então, assim, principalmente foi no meu quarto ano, assim, que eu posso falar, que foi, acho que foi esse grande boom. Foi quando teve esse resultado histórico, que eu levei 5 pessoas para a terceira fase, que foi lá na. Eles foram fazer na Poli. Mas eu fui fazer no IF, porque era o nível 3 do último ano, eu fui fazer no IF. Mas, assim, foi realmente no quarto ano que eu comecei a instigar as pessoas para fazer Olimpíadas.
E como é que as pessoas, tipo, respondiam quanto a essa sua tentativa de motivar elas? Porque pelo que você me falou, o pessoal não era nem um pouco motivado a participar, de repente nem sabia o que era direito, nem sabia a importância disso, né, das Olimpíadas Nacionais, não sabia qual era a importância de ganhar uma medalha, de ganhar uma premiação. Então, como é que você começou? Você sentou um dia e falou assim, beleza, eu vou fazer um projeto que eu vou dar aula para as pessoas.
Olha, eu acho que o grande boom foi quando eu fui para Portugal, porque isso gerou uma mídia muito forte no IEF. Falou, nossa, tem um menino da Baixada Santista que vai em Portugal, não sei o quê, não sei o quê. Está no ensino médio. E aí a própria galera da Federal olhou e falou, meu, o que esse cara fez para ir para fazer isso? Aí quando a galera começou a me perguntar, eu falei, não, eu comecei a estudar Olimpíada, nas próprias entrevistas. Eu falava de Olimpíada e tal, e as pessoas começaram a ficar interessadas por Olimpíadas. Falaram, meu, se esse cara for para Portugal fazendo Olimpíada, também consigo ir. E aí, no quarto ano, teve esse projeto, e eu começava a falar pra galera, ah, faz isso, faz aquilo. Tanto que o Guilherme, no meu quarto ano, que ele tava no segundo, ele foi pra Porto, se não me engano. Pra Porto ou pra Lisboa, acho que foi pra Lisboa. E aí ele também mostrou, e ele também trouxe isso. Então, acho que assim, o grande bom mesmo foi quando eu fui pra Portugal, que as pessoas olharam e falaram, meu, que legal. Então, se por meio da Olimpíada eu consigo fazer isso, e eu gosto de física, no caso, a pessoa hipotética da Federal, gosto de física, gosto de matemática, eu vou fazer Olimpíada também. Eu vou participar de atividades extracurriculares. Então, acho que foi realmente no terceiro ano que a galera olhou e foi um negócio que ficou muito em voga. Falar, meu, um aluno daqui, onde eu estudo, tá indo lá para a Europa fazer um curso, por que eu não posso ir também? Então, acho que foi de grande motivação. A comunicação em 2015.
Então, você foi para Portugal quando você estava no seu terceiro ano do ensino médio?
Isso. Lá são 4 anos, o terceiro ano eu fui.
E o que é esse curso exatamente que você foi fazer lá fora, João?
Uma escola de física lá na Universidade do Porto, e eles selecionaram 5 brasileiros, só que no caso uma menina não pôde ir, então fui eu e mais 3 pessoas. Eu fui para Portugal, né? Aí quando começou o curso, eram 5 dias de curso, de segunda a sexta basicamente. No primeiro dia era uma apresentação, então assim, você não podia escolher o seu tema de trabalho, eram 3 áreas, física, engenharia física e astronomia. Eu escolhi engenharia física porque eu queria fazer engenharia, então era o que mais me aproximava. Só que assim, dentro dessas áreas, você não escolhe o tema do seu trabalho. E aí eu fui me envolver com eletromagnetismo. Foi engraçado porque o tema do projeto era supercondutores. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Tanto que eu fui, dentro desse projeto, foram eu e mais 4 portugueses que foram fazer esse projeto comigo. Então, o primeiro dia foi o dia dos projetos e conhecer a equipe, então assim, não tinha útil. Ou seja, foram 3 dias úteis para fazer esse projeto. Porque foi um dia foi só para conhecer a galera e o orientador que a gente tinha lá. E o engraçado é que, como eu nunca tinha visto, porque lá eles seguem uma linha de estudo diferente, que aqui no Brasil não é muito comum. Eles seguem 3 frentes. Então, a frente de elétrica, a frente de mecânica e a frente de térmica, que depois vai para ondas e tal. E eles já tinham aprendido eletromagnetismo, porque lá também o ensino médio deles é focado ou exatas, ou humanas, ou economia. Então eles já tinham aprendido. E eu fui muito seco para isso. Tanto que de 5 dias lá do projeto, eu dormi 3. Porque o primeiro deles, eu peguei um PDF no celular e comecei a ler sobre eletromagnetismo, sobre supercondutividade, virei para estudar. E do penúltimo para o último dia, eu virei também, que eu estava muito nervoso para fazer a apresentação. E aí, tipo, a gente começou a estudar, começamos a desenvolver as coisas. Só que, assim, meu grupo era muito bom mesmo. Tanto que a gente resolveu o projeto em 1 dia e meio. Tudo. De 3 dias para a gente fazer, a gente desenvolveu em 1 dia e meio. E
que sorte!
Foi mó legal. E aí, quando a gente terminou, eu comecei a pensar. Eu falei, meu, eu já tô aqui. Foram selecionados 4 brasileiros. Na teoria, e assim, na prática também, a gente vai demonstrar para eles como que tá o ensino de física no nosso ensino médio. Eu não posso mandar mal, né? Aí eu falei, poxa, vou inovar. Vamos fazer um negócio diferente aí. E aí eu falei, meu, se é para mandar bem, então vamos mandar bem. Aí eu comecei a ver onde, porque assim, o que que era pra gente apresentar? Era para estudar a supercondutividade, estudar toda a teoria por trás e montar uma apresentação. Ah, aplicar nisso naquilo. Falei, pô, vamos criar alguma coisa para aplicar? Que talvez nunca tinha sido estudado. Aí eu falei, poxa, vamos. Aí eles gostaram da ideia. Aí eu comecei a pensar o que a gente poderia fazer. Aí eu pensei num negócio que, tipo, só para quem não sabe o que é supercondutor, é um material que se você esfria ele a uma temperatura muito baixa, tipo, menos 150 graus Celsius, ele meio que repele, entre aspas, o campo magnético e ele flutua. Então, tipo, tem aquele hoverboard daquele skate voador do comercial da Lexus, ele foi feito com supercondutor. Eu pensei numa forma de dar uma inovada e sair do padrão. Mas assim, eu também tava com medo, porque eles poderiam pensar, nossa, que brasileiro folgado é esse que quer até, tipo, sair do padrão aqui. É, eles deram um algoritmo de fazer, só apresentar, tipo, basicamente era apresentar, mostrar que entendeu e mostrar onde que se aplica as coisas. Mas não tinha nada pedindo para você inventar uma coisa nova. Eu falei, mano, eu vou inventar, foda-se, eu já tô aqui mesmo. Tá no inferno, abraço capeta, né? Aí eu comecei a criar algumas coisas de como a gente poderia aplicar. Aí eu fiz um negócio numa metodologia que a gente poderia levantar um contêiner de 20 toneladas, 20, não, 25 toneladas mais ou menos, só com supercondutividade. E aí eu levei para eles gostaram pra cacete. Todo mundo, tipo, ficou chocado. Falou, nossa, isso funciona. Aí eu mostrei, ah, não, com cálculos, eu mostrei matematicamente que poderia se levantar um contêiner de 25 toneladas só com supercondutor. E aí, tipo, evitaria o custo de guindaste em algumas operações do porto, né, no porto. Não no porto, Universidade do Porto, tá, gente? É tipo, portos em geral, só pra não ficar meio zoado. E aí, todo mundo gostou. O coordenador, que é o Orfeu Bertolami, lá que é o coordenador de física da Universidade do Porto, gostou bastante. Uma das organizadoras também do evento, ela gostou demais. Ela ligou pra minha mãe pra falar: Nossa, seu filho, parabéns pelo seu filho e não sei o quê. E aí, depois, quando eu voltei, eu falei: Meu, eu não quero mais fazer ITA. Na verdade, eu tava entre o ITA e o IME, né? Mais pro IME do que pro ITA. Falei, meu, eu não quero fazer militar. Eu quero ir pra uma área onde eu consiga aplicar todas as áreas do conhecimento, basicamente, principalmente de engenharia. E aí eu falei, ah, eu quero fazer poli. Foi nessa estalada de coisas boas que deram certo que falei, não, eu quero fazer poli. Mas basicamente foi isso, a escola de verão. Tem muita coisa para contar, mas dando uma resumida, é isso. São 5 dias que você encontra uma equipe, é um tema aleatório, é de propósito, para você sair da sua zona de conforto. Assim, eu saí literalmente da minha zona de conforto. Todo mundo dormia num quartel. Então imagina você não dormir 11 horas da noite, e literalmente, porque eles apagavam todas as luzes, e 7 horas da manhã vinha uma sirene de quartel, acordando todo mundo sai a milhão para ir no banheiro, porque era aquele banheiro de exército, né? Tá todo mundo correndo para 8 horas, tá todo mundo pronto para ir para escola. Então, literalmente, era um treinamento de exército, e é assim bem dizer.
Que loucura! Mas é muito verdade o que você falou assim sobre a questão de que você inspirou, né, vários alunos da Federal. Inclusive o Guilherme, né, que dando contexto aqui para os nossos ouvintes, é o cofundador aqui da Exemplo, que é a plataforma onde o pessoal vai estar ouvindo esse podcast. Ele inclusive menciona você, João, como uma das inspirações para ele querer procurar oportunidades para estudar no exterior. E foi assim também que ele acabou indo para Portugal, né?
É, assim, eu fiquei muito feliz quando ele foi para Portugal. Eu falei, meu, caralho, eu consegui inspirar uma pessoa, sabe? Foi muito, muito motivador. E aí, no meu quarto ano, eu falei, não, eu não quero simplesmente só fazer engenharia. Eu quero transformar a sociedade ao meu redor. Que foi aí que eu entendi que eu tinha um potencial muito grande para fazer isso, sabe? E aí, desde lá até então, sempre venho fazendo projetos, tanto que hoje eu tô na Poli Júnior, né? Que é a Empresa Júnior da Escola Politécnica da USP, onde a gente muda a sociedade, onde a gente faz os nossos projetos pensando na sociedade e no cliente. Então, assim, desde aquele dia até em diante, falei, não, eu quero não só impactar a mim mesmo, mas eu quero impactar a sociedade ao meu redor.
Sensacional, João. E sobre essa questão da bolsa extensão de aprender a dar aula, né? Aposto que foi uma super experiência para você de. Porque uma coisa é ser aluno, né? Uma coisa é você sentar com os livros e aprender lá uma coisa que faz sentido para você. Agora, outra coisa também é aprender a dar aula e aprender a que vários alunos devem ter dificuldades diferentes, jeitos de estudar diferentes, e você tem que entender tudo isso. Eu aposto que é muito complicado. Então, qual foi a maior lição, assim, que você acha que você tirou dessa experiência?
Olha, lição não dou aula, eu tirei duas. A primeira é que eu nunca ia achar que que eu ia ter uma paciência para dar aula, porque, putz, meu Deus do céu, foi difícil, tinha que ter paciência para dar aula. E a outra foi que assim, eu entendi, porque desde pequeno eu sempre fiz escola particular. E aí quando eu cheguei na federal, é todo mundo junto. Particular, pública, todo mundo junto. E aí eu chegava assim, não só as aulas de física, a galera também me pedia para tirar algumas dúvidas básicas de física, porque as minhas aulas eram avançadas. Então assim, tipo, minhas aulas de física eram todas com derivada, com integral, que era próprio para a Olimpíada, porque as pessoas tipo, tinham que saber noções básicas de cálculo. E aí a galera chegava assim em off, quando terminava a aula, alguns alunos falavam, pô, João, posso ir aí na sala depois da aula? E aí, tipo, tirava algumas dúvidas e tal, pra ajudar as pessoas, né? E aí, tipo, eu percebi que eu tinha uma noção diferente. Enquanto no meu, desde o meu segundo ano do médio, eu já estava estudando cálculo diferencial integral, aplicação, física vetorial, tinha gente no segundo ano que não sabia fazer soma de fração. Aí eu fiquei pensando, meu, como assim, velho? Como assim? Tipo, não é possível isso. E aí eu saí um pouco da minha bolha de exatas e eu percebi que o buraco é muito mais embaixo da nossa educação. Então acho que se eu tivesse que dar que uma lição que eu aprendi foi de humildade, de falar, meu, ensino médio, tudo bem que você sabe fazer, meu, né? Tipo, você sabe fazer uma derivada, uma integral, alguma coisa, mas ensino médio não é só isso, cara. É você entender que o buraco é muito mais embaixo da educação brasileira. Então, acho que a minha maior lição foi entender que a base, você chegar no ensino médio com uma base, imagina, meu, você chegar no primeiro ano do médio não sabendo fazer uma soma de fração, uma divisão de fração, uma subtração, coisas tipo de terceira, quarta série, sabe? Acho que a minha maior lição de vida foi essa, de sair da minha bolha de escola particular que eu tive e conhecer um pouco mais a realidade das pessoas.
Sensacional, João. E então agora vamos falar um pouco sobre a sua próxima conquista, né, que você acabou mencionando, que hoje em dia você está na Poli, né, estudando engenharia civil, que era a sua meta desde que você era, antes mesmo de você entrar no ensino médio. E agora eu quero te perguntar, João, você está estudando, né, engenharia civil na Poli, que é uma super universidade que muitos brasileiros têm a chance, que têm o sonho de querer entrar. E muitos acabam, infelizmente, não passando, né? Então, como é que você fez isso? Como é que você se preparou para o vestibular? Como é que você quis se preparar para o vestibular, para passar na prova e conseguir realizar esse seu sonho?
Quando eu tava no quarto ano, eu já sabia que a poli era muito difícil, então eu falei, ó, eu vou chegar no quarto ano, eu vou fazer todos os meus projetos, e eu não vou pensar em poli agora. Eu já sabia que eu queria fazer poli, mas eu não vou pensar nisso agora. Quando terminar a federal, quando terminar aquela escola abençoada, eu vou focar em poli. Então, assim, eu fiz a federal aos 4 anos normais. Quando terminou, já comecei a ver cursinho, já dar uma pré-estudada antes, pegar a lista da FUVEST e tal. E assim, primeiro, quem quer fazer poli, saiba que passar pela FUVEST é mais fácil. Essa ideia de eu passar pelo Enem, meu, se você tem média para passar no, na poli pelo Enem, você tem média para passar em medicina. Então, é mais difícil. Aí eu cheguei no cursinho e eu já tinha a mentalidade, o foco que eu queria a poli. Assim, é muito bom você fazer um. Primeiro, geralmente quem paga os cursinhos são os seus pais, né? Ou seus responsáveis. Então você tem que ter noção também que você tem uma responsabilidade financeira com eles, que eles estão investindo em você. Isso já te ajuda bastante a focar. E eu já fui com esse foco que eu queria a poli. Quando você entra num cursinho ou você está estudando para um vestibular, você tem que ter foco no que você quer estudar. Então, ah, eu quero Unicamp, meu, eu vou estudar para Unicamp. Foda-se o resto. Literalmente, foda-se. Você vai estudar só. Ah, óbvio, sempre tem um exercício ou outro que é legal você tirar de outro vestibular, que te complementa. Mas não é para ficar fazendo prova de tudo. Faz o que você quer. Então, desde o comecinho do ano, eu fiz só um ano só, estudei um ano só pra poli. Desde o comecinho, eu só fazia FUVEST. Só FUVEST, 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 FUVEST. Fazia os simulados do cursinho também para ter uma noção. Mas assim, por fora, eu só fazia FUVEST. Só fazia questão de FUVEST. Porque quando você vai fazer, vai, um cursinho, ou estudar em casa mesmo, sempre você ganha a lista de exercícios para fazer. E convenhamos que às vezes é muito difícil você fazer todas, porque, meu, são 200 exercícios para você fazer em um dia, 300. Você não vai fazer. E tu pega os 40, 50, do vestibular que você quer e foca. Então, tipo, tanto que a galera, desde o começo lá do cursinho, perguntava: ah, o que você quer fazer? Falar: ah, quero fazer engenharia civil na Escola Politécnica da USP. Aí a galera falava: pô, legal, parabéns, né? Corajoso. E se você não passar, para onde você vai? Lá, para Poli. Aí a galera achava que era meio retardado, porque, tipo, eu falei que eu queria a Poli, falou assim que ele não queria não passar. Falei: ah, vou pra Poli. Falei: mas se ele não passar na Poli, pra onde ele vai? Pra Poli. Aí a pessoa falava: não, você não entendeu, com a cabeça, meu, você é retardado. Você não entendeu. Pra onde você quer ir se você não passar na Poli? Eu falei: pra Poli. Aí ela: meu, você entendeu o que eu quis dizer? Eu falei: entendi muito bem. E aí eu tinha essa noção que, meu, ou era Poli ou era Poli. Não tinha outra alternativa pra mim. Eu queria fazer Escola Politécnica da USP. E a galera me achava meio louco por causa disso. Falando: meu, esse moleque tá atirando numa coisa só. Ele é maluco das ideias. Tipo, não era mais só se ele focar no Enem, que o Enem são várias universidades, inclusive tem a Poli lá, que ele tem opções mais vastas de faculdade, só do que FUVEST. Falando: não, não, pra mim não. Eu só queria a Poli. E foi nessa focada que eu tive. Então, desde o começo do ano, eu me estruturei, eu li os li, né, li literatura, né? Porque ler e literatura comigo não entra em intersecção, matematicamente falando. E aí, tipo, eu lia, meu, mas assim, resumo, análise, eu só lia livro de FUVEST. Unicamp, não li. Então, quando eu fui fazer a primeira fase da Unicamp, eu acordei 10 horas da manhã, tomei um banho, um cafezão rapidão, aí eu. Das 10, acho que das 11, das 10h30 às 11h30, eu vi resumo de livro na Unicamp, do YouTube, e depois eu fui fazer a prova. Porque eu não toquei, de tão focado que eu tava na FUVEST. Aí eu só fazia exercício de FUVEST. Outra coisa também, assim, quando eu fiz o cursinho, eu não voltava em uma aula. Então, tipo, às vezes tinha feriado na quinta, na sexta, e tinha aula no sábado. Aí você pensa assim: puta, meu. Quem fez esse calendário é um corno, né? Mas aí eu ia mesmo assim. Tipo, minha família tem um sítio lá em São Roque. E eles me chamavam, me convidavam. Eu falei: gente, por favor, tenha compreensão que eu tô num ano agora do caralho. E não dá para fazer isso. E assim, eu pulava feriado, tudo, só pra estudar. Tanto que tiveram duas aulas desse sábado. Uma que foi quinta e sexta e teve aula no sábado. E outra que teve feriado na sexta, mas teve aula no sábado. Que eu fui. E esses dois assuntos que tiveram caíram na segunda fase da FUVEST, porque naquela época que eu fiz, tinha aquele segundo dia geral, sabe? De biologia, no caso. E caíram, que era de concentração de hemoglobina no sangue, quando você vai para altas altitudes, que aumenta, né? E também outra também que teve, que era, não lembro. Mas eram dois temas de biologia que eu fui nesses sábados, que metade da turma não foi, e eu peguei para a segunda fase. Então, assim, dedicação e foco. Você só pode ter a dedicação, você só pode se dedicar se você tiver um foco. Porque se você não tiver um foco, você vai se dedicar errado. E qualquer meio grau que você esteja desalinhado, no final vai dar uma distância muito grande. Então, assim, primeiro você tem que ter um foco e saber o que você quer. Entendeu? Para depois, aí sim, você ser determinado. Assim, seja muito determinado. Não escuta o que os outros vão falar. Meu, foca no curso que você quer. Não faça. Gente, por favor. Não faça curso porque dá dinheiro. Não adianta, você não vai ser feliz. Eu fiz engenharia, muita gente faz engenharia ou por status ou por dinheiro. Eu fiz porque eu quero mesmo. Então, não pense que você vai fazer alguma coisa porque você vai desistir no meio do curso. Você vai se fuder para passar, você vai desistir no meio do curso, você vai fazer outra coisa. Então, faça aquilo que você gosta. Além disso, também te motiva bastante fazer o que você gosta. Então, assim, seja focado. E é isso. Ah, eu quero um vestibular X. Você vai estudar para esse vestibular X o ano inteiro. Você não vai estudar para mais nada. Mais nada. Assim. Como a Poli, né, aqui da FUVEST, tem a área específica, no segundo, na segunda fase, o que eu aconselho é você ter uma base muito boa de exatas, porque vai cobrar. Matemática da FUVEST na segunda fase é difícil. Se você pega a matemática da segunda fase, a específica da FUVEST, e dá para um aluno de matemática, de engenharia da faculdade, ele não vai fazer. Alguns vão fazer, mas gabaritar a prova é bem difícil. Então, assim, é difícil. O que eu aconselho. Assim, ah, como é que eu consigo fazer essa fase? O que eu aconselho é pegar algumas questões de vestibulares militares e resolver. mas não as mais difíceis, porque as mais fáceis dos militares são as mais difíceis nossas. Então pega as questões, pega algumas múltiplas escolhas do ITA, do IME não, porque a segunda fase do IME, que é aberta, é muito difícil, mas tipo, pega algumas questões do ITA, da AFA, da EFON e resolve. Por quê? Porque se você tiver essa base para resolver algumas questõezinhas do ITA, do AFA, você vai ter base para a segunda fase da FUVEST. Então, assim, não se prende a uma caixa. Pense fora da caixinha. Você tem que ser diferenciado. Se você quer passar no lugar com pessoas diferenciadas, você tem que ser diferenciado. Ah, mas é um curso que eu não sei se vou conseguir. Primeiro, você tem que ter confiança em você mesmo. E é o que eu falei. Se você quer passar no lugar diferenciado, você também tem que ser. Então, estude por fora. Não fique só nas aulas de cursinho, porque, ó, pode ser o cursinho que for, pode ser o cursinho da NASA. Ele não vai te passar no vestibular. O que vai te passar vai ser a sua determinação e você buscar por fora. Então, assim, eu não simplesmente pegava só as apostilas do cursinho de exercício de teoria. Eu, por exemplo, humanas, que eu sou muito ruim em humanas, eu pegava livro para ler. Se você me perguntar quantos livros eu já li na vida, eu vou falar que eu li um, que foi Cortiço Adaptado para Criança. Porque foi a linguagem que eu consegui entender. Mas assim, eu pegava livro de história para ler. Eu pegava aqueles puta livrão de volume único e lia aquilo ali inteiro pra ir bem em história. Então assim, fuja do molde do cursinho. Óbvio, o cursinho vai te dar, mas assim, porque é o seguinte, muita gente acha que o cursinho vai te passar. O cursinho ele vai te dar a ferramenta pra você passar. Só que para construir, você vai ter a ferramenta, mas para construir você precisa estar lá para construir. Entendeu o negócio? Então assim, seja dedicado, saia do médio. Você não pode ser o médio, você tem que ser o top, você tem que se destacar para passar. E tanto que na segunda fase, por exemplo, segunda fase, que é de Fuvestão, né, Unicamp e tal, a galera fala: ah, foda-se, janeiro, dezembro, aí eu vou pra praia, vou dormir. Gente, esquece, se tá numa segunda fase de vestibular, esquece. Julho. Dá uma descansada de uma semana, mas assim, não para. Eu não parei em julho. Aliás, tá chegando julho agora? Eu não parei em julho. Estuda, reduz a carga, mas não para. Por quê? Se você parar, fudeu. Fudeu muito. Que deu até você pegar no tranco de novo. Então, assim, dá uma reduzida, sabe? Não,
Aí
tá no
você
carro.
tem que aprender tudo de novo.
Meu, não
Você tem que começar
adianta.
do zero, você perde energia, perde.
Dá uma reduzida, mas não para. Não para. Então, assim, o que eu dou de conselho para vestibular é isso. Não parar em nada. Seja muito determinado e tenha principalmente o foco. Não estude para vários vestibulares que não vai dar certo.
Beleza, ótimo conselho que você deu. Então, agora para passar um pouco mais sobre a questão passar um pouco sobre a questão dos conselhos para vestibular, para os conselhos em geral, João, eu vou te fazer a seguinte pergunta aqui para finalizar esse podcast. Se você tivesse que dar um conselho para quem está te ouvindo agora e se inspira na sua história, que conselho você daria?
O conselho que eu dou é não se prenda aos moldes. Não ache que se alguma coisa para você talvez esteja boa, não tenha isso. Não tenha como um limite alguma coisa. Lá na Poli Júnior, a gente fala que o excelente não basta. E é isso que você tem que ter para sua filosofia de vida. O excelente não basta. Se você quer passar no vestibular concorrido, o excelente não vai bastar. Se você quer alguma coisa, se você quer um curso de verão muito concorrido, um excelente não vai bastar. Se você quer tirar 10 em alguma disciplina, um excelente não vai bastar. Se você quiser se destacar no seu trabalho, um excelente não vai bastar. Se você tem uma coisa muito bem feita, faça duas, faça três. Se destaque das pessoas. E procure sempre ajudar as pessoas, porque um dia elas vão lembrar de você. E não esquece que quem ensina aprende duas vezes. Então, tenha essa filosofia de vida que o excelente não basta.
Com certeza, João. Ótimo conselho também esse que você deu agora. E eu também queria aproveitar para já finalizar essa gravação e esse podcast, te agradecer muito por ter disponibilizado seu tempinho aqui para vir falar comigo e nos contar sobre a sua história, que eu tenho certeza absoluta que vai inspirar muita gente.